Estamos entrando, é 11 horas.
11 horas em ponto.
Em ponto, estamos entrando 11 horas em ponto.
Vou
pegar aqui. Tem que anunciar nas redes que nós estamos ao vivo, para o povo ficar sabendo. Deixa eu testar. Eu te escuto perfeitamente.
Eu também.
E aí, como é que foi ontem? Feriado. Corpus Christi, né? O feriado de ontem.
É, foi tranquilo, né? Assim, embora já estejamos aí mais de um ano vivendo num completo feriado, né? Para quem tem, tá no regime remoto, então é, não é tanto um destaque, assim, né? No dia a dia. Mas foi bem, né?
Deixa eu me ajeitar aqui.
Foi bom.
Abri aqui umas páginas.
E eu imagino que já tenha uma galera, né, que esteja aí estendendo o feriadão nessa sexta-feira, dia 4 de junho de 2021, planeta Terra, Brasil.
Então, bora lá. Deixa eu pegar no YouTube aqui. A gente está começando os nossos trabalhos ao vivo no YouTube, eu vou colocar no nosso Instagram, no nosso Twitter, porque por enquanto a gente tem que fazer tudo mesmo, né? Rede social, jornalismo. Por enquanto é assim mesmo. Então, de maneira geral, Raoni, vamos dar um. Só aguardar um segundo para mandar nas redes sociais que o povo aparece algumas pessoas. Pronto. Você quer começar a puxar um bonde aí?
É, se diz de apresentação, posso.
Quer contar alguma coisa da apresentação? Pode puxar o bonde de apresentação.
Bom, pessoal, imagino que vocês estejam se perguntando, né? Que malucos são esses que decidiram do nada, né, fazer uma live comentando aí os principais principais notícias desta semana. A gente vem já trabalhando algum tempo nesse projeto, né, o Estúdio Boa Ideia, e que vem tomando agora, né, nessas últimas semanas, assumindo um contorno, né, com ações cobrindo a manifestação, né. No último na última manifestação que houve em Belo Horizonte e no país inteiro, né? O Louco cobriu lá no nosso Instagram, tá disponível para todos que quiserem sentir a energia, o sentimento das ruas. E agora a gente idealizou esse espaço, né? O Xepa das Onze, como uma oportunidade da gente comentar aí, não somente, obviamente, as notícias desse país, como oportunidade da gente. Lopo, eu estou tendo o retorno da minha voz.
Cortei meu som aqui, cortei aqui, certo?
Ah, ótimo. Então, o Xepa das Onze, como oportunidade da gente, em alguma medida, tematizar, né, pautar e receber convidados para comentar as últimas notícias. Não só do país, mas, sobretudo, de Belo Horizonte, que é infelizmente, embora seja uma cidade grande, por assim dizer, ainda enfrenta um grande deserto, né, de notícias em relação a mídias independentes, né? Então, isso, obviamente, nos lega um furo, assim, né, na própria esfera pública, né? Então, a gente tem essa intenção, né, que está sendo testada, né, no próprio movimento, né, que a gente vai trazendo, testando essas novas mídias, enfim, testando também o um modelo, e a gente conta sobretudo com o nosso público, né, com a participação do nosso público, com vocês que estão aí do outro lado, já que é isso, né, estamos a pleno vapor, em movimento e obviamente com erros acontecerão e acertos também E a gente vai construindo esse início de história juntos. É, por mim, assim, é isso, Lopo. Não sei se você tem a acrescentar algo.
Não tenho a dizer, porque acho que hoje é o primeiro programa, então a gente está fazendo uma aposta importante para o próprio jornalismo em Belo Horizonte. Hoje que nós temos uma cidade, né, que tem avançado na vacinação, uma cidade que acontece muitas coisas aqui do ponto de vista da política, dos acontecimentos, e a gente também quer construir uma cobertura e um trabalho que consiga pensar qual cidade a gente quer, né? Que a gente consiga fazer parte desse grupo de pessoas, desse grupo de movimentos, desse grupo de organizações que se coloque para discutir qual rumo de cidade a gente pretende trilhar. Então, para qual lado nós vamos, qual o nosso projeto de economia, qual o nosso projeto de cultura, qual o nosso projeto de cidade. Então, de certa maneira, a gente está se comprometendo com essa causa também, assim, de pensar uma cidade mais democratizada no que a gente pode construir hoje. E aí, meu nome é Gabriel Lopo, eu sou estudante de jornalismo da UFMG. O Estúdio Boa Ideia surgiu com. Primeiro começou com uma live, que era uma vez por mês, depois da. No fim do ano passado, como uma forma de manter, como tinha acabado as eleições, a gente queria manter os debates em voga, sabe? Continuar mantendo o contato, continuar mantendo o fluxo, para sair um pouco dessa coisa que. Né, política é só eleição, mas a gente queria falar de política além da eleição. E a gente criou esse espaço e uma vez por mês fizemos entrevistas e a demanda foi muito alta naquele momento. Apareceu pessoas de vários lugares querendo participar, querendo aparecer, dando dicas. Então a gente já vinha de um processo de amadurecimento e percebi também que não dava para poder ser só aquilo ali, até porque esse mundo das redes sociais é muito complicado também, é muito difícil os algoritmos, o ritmo de postagem que você tem que ter para poder manter um trabalho. Então, nós criamos esse trabalho, nós criamos esse movimento, e a gente agora está nos consolidando como estúdio de jornalismo independente. Nós não sabemos ainda muito bem onde isso pode dar, mas a gente sabe que é um espaço vazio em Belo Horizonte, que pode ser ocupado e que a gente pode fazer com muita qualidade, do ponto de vista técnico, e também com criar credibilidade junto ao público, e também com muita seriedade. Então, aos poucos, nós estamos começando. E a gente, primeira live nossa, primeira experiência, todas as sextas às 11. Eu acredito, Raoni, que no decorrer do projeto, a partir do momento que a gente chamar algumas pessoas-chave, vai ganhar uma certa visibilidade, sabe? Pessoas-chave que acabam não aparecendo em grandes portais. Eu acho que quando a gente chama essas pessoas para cá, elas tendem a trazer os temas também. E aí, pode dizer.
É, não, exatamente, assim, a gente, como eu havia dito no início da nossa live, a gente, em alguma medida, relutou, né, em iniciar justamente essa sexta-feira, né, a gente acabou decidindo isso ainda na quarta, quando a gente tomou parte, né, do depoimento do presidente da BH Trans, e a gente notou que esse acontecimento, né, não estava tendo a devida, ao menos dentro da perspectiva, né, em que nós nos propomos abordar, né, os fatos da cidade, não estava tendo a devida cobertura, né? Então a gente meio que de improviso a gente decidiu, né, marcar esse encontro aqui de hoje, né, especialmente convidando aí o movimento Tarifa Zero para comentar, né? Daqui a pouco eles entram aqui na nossa chamada. E então, e eu acho que isso, no fim das contas, demonstra, né, essa nossa, né, a nossa intenção, né, de cobrir, né, assim, no calor do momento, isso que vai sendo, né, acontecendo na nossa cidade. E dando oportunidade, como o Lopo bem disse, para que pessoas que, né, de princípio não teriam, né, um espaço, um lugar, né, na grande mídia, possa, né, assumir, né, ter a oportunidade de encontrar aqui no Boa Ideia esse, por assim dizer, esse local de fala, né?
Eu acho que é uma boa. Inclusive, a gente pretende também no futuro além da independência econômica, política, a gente também conseguir criar uma rede de sustentabilidade, então, com doações de um público que acredita no trabalho que a gente faz. Então, em breve, a gente deve desenvolver uma plataforma, alguma estratégia para poder fidelizar pessoas que acreditam nesse ideal, que compartilham dessa visão de mundo e que estão dispostas a promover um jornalismo mais plural. E um destaque que a gente sempre coloca, né? A gente vem... a nossa origem como sujeito também já são vários obstáculos para estar aqui, né? Então, nós não temos... Esse trabalho aqui pode parecer, em certa maneira, muito simples, mas é um esforço para conseguir também estar aqui. Então, a gente faz esse esforço muito, a gente corre atrás e a gente também, vindo de onde é que a gente veio, nós precisamos mostrar que a gente também tem muito a falar, nós temos qualidade, nós temos condições. Então, acho que é um pouco desse processo nosso e que a gente faz, mostrando que não, a gente também tem condições de fazer um bom jornalismo, a gente também tem condição de fazer bons debates, a gente também tem condição de fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Então, é isso que a gente vem se propondo aqui, porque muitas vezes o jornalismo ainda é tido como um lugar muito inacessível para a maioria das pessoas, né? O debate de ideias, as pessoas, em sua maioria, não têm condições, não têm acesso a essa informação, ou se tem acesso, muitas vezes não tem um esforço para que esse acesso seja mais mais democrático. Então, a gente, embora seja uma tarefa muito ousada, a gente se propõe com muita humildade fazer isso assim, sabe? A gente se propõe com muita humildade, com muita tranquilidade, que a gente está começando agora e que provavelmente a gente pode ir melhorando aos poucos esse trabalho. Nós vamos ter outros programas aqui no Estúdio Boa Ideia também, esse aqui é um deles, um dos principais, e outros de suporte para o nosso trabalho, né? Então, todas as sextas às 11, nós vamos estar aqui. E é legal você contar, Raul, os significados de Xepa que você pesquisou.
Bom, o significado corrente, né, do termo, a gente, no fim das contas, né, chegou um momento que nome dá para esse momento. Então, a gente tentou confabular assim, um nome que pudesse ser fácil, enfim, que pudesse colar de alguma forma. E a gente chegou, né, no consenso de que talvez Xepa pudesse ser um bom nome, né, dado, né, a fluidez da própria palavra e também do seu significado, né, que além do significado corrente, né, do conhecido fim de feira, né, mas também tem uma outra conotação, né, daquelas notícias, né, que não são... que são revendidas, né, no fim da semana, daqueles jornais que não foram vendidos. Então, em alguma medida, é essa, mais ou menos, essa nossa intenção aqui, né? É passar, né, um olho naquilo que aconteceu na semana, que foi, obviamente, perdido, né, de vista da grande imprensa, e retratar aqui de uma maneira... concisa, né, precisa, séria, mas também descontraída, para que as pessoas possam ter oportunidade de recapitular, né, aqueles principais assuntos, acontecimentos. Então, Xepa é o nome, né, daqui do nosso novo programa. E, Lopo, aí eu não sei, né, a gente já inicia... Falando a respeito.
Podemos começar, né?
Diga lá.
Por enquanto, está muito em moda a ideia de CPI ultimamente, né? Por conta da CPI da Covid, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, as coberturas estão todas muito em cima dessa CPI, e acaba que outras comissões parlamentares de inquérito, com importâncias devidas, guardadas as proporções, né? Elas passam batido, né? Elas ficam focadas nesse turbilhão de notícias sobre a CPI da Covid do Senado. E a gente tem aqui em Belo Horizonte a Comissão Parlamentar de Inquérito da BH Trans, que é a empresa municipal que é responsável pela gestão do transporte urbano, né? Nem público, mas os transportes coletivos. E a gente, particularmente em Belo Horizonte, tem um histórico muito longo de disputas sobre a mobilidade urbana, né? Desde a disputa do metrô, desde a disputa das linhas de ônibus, desde a disputa do preço da passagem. Então, a questão da mobilidade urbana é sempre uma chave muito importante para qualquer um que queira pensar a cidade, assim, até os projetos políticos também que foram eleitos, a mobilidade urbana era muitas vezes um divisor de água nas campanhas, né? As campanhas que se pautavam por ela.
É, exatamente, e eu acho que a maior demonstração dessa, né, da mobilidade urbana como talvez, né, eu arriscaria dizer, um dos pontos centrais de todo e qualquer projeto de cidade e proposta política que se dispõe a pensar a cidade, é justamente essa permanência, né, do famoso caso da BH Trans, né, especialmente em Belo Horizonte, que vem se desdobrando já há praticamente uma década, né? Isso, né, a gente teve ali em 2014 com o Márcio Lacerda uma tentativa de, né, de uma auditoria, né, independente das contas da BH Trans, do cálculo da tarifa, e que, obviamente, tanto é que estamos aqui, fracassou, né? A gente, depois, em 2017, nós tivemos a eleição do Calil, que vendeu esta promessa, né, de uma auditoria, de uma abertura da caixa preta da BH Trans, e que também não deu em nada, né? Tanto é que, desde a abertura, né, do edital para a composição da comissão independente de avaliação, né, dos documentos do contrato, como a própria auditoria da auditoria em 2019, né, depois que o Ministério Público de Contas decidiu investigar a própria auditoria, né, que havia sido, em meio a uma série de problemas, né, e investigar, né, quais que eram os próprios critérios, né, nessa avaliação. Então, a gente vê logo, né, se a gente lança um olhar assim para o histórico, a gente vê que é um problema que aparentemente se mostra como insolúvel, né? E que agora tem um novo desdobramento, porque se trata de uma CPI, né? Uma comissão de inquérito parlamentar, algo que até então não tinha sido pensado, né? E acontece justamente nesse momento em que também ocorre na Câmara de Vereadores uma CPI da Covid, né, investigando as ações da prefeitura no que diz respeito ao combate à pandemia, e que, então, obviamente, né, dentro dessa constelação de acontecimentos, isso passa um pouco desapercebido, e eu imagino, né, seja uma inflexão importante de se considerar, né.
Eu também acho, você quer puxar um pouco do resgate que você fez sobre o tema? Até porque, na nossa opinião, por se tratar de um assunto importante, de um assunto de muita relevância, que consegue constituir grandes de popularidade, também destruir popularidade de políticos em Belo Horizonte, a gente acredita que precisamos fazer uma cobertura muito legal.
Exatamente.
E precisamos conversar sobre isso, e principalmente aqui em Belo Horizonte, com movimentos sociais também, né? Com setores da imprensa, setores do parlamento, movimentos sociais, porque à medida que o jornalismo ele faz uma tarefa de cobrir um acontecimento, ele também tensiona esse acontecimento. Então, em certa medida, quando nós nos propomos a trazer esse tema para a mesa para o espaço público, né, como a gente coloca, a gente, de certa forma, tensiona essa comissão. Então, a gente consegue pautar também no que nós acreditamos, né, nossos interesses de fazer com que essa comissão parlamentar de inquérito caminhe para melhorar o trabalho da BH Trans, para que a gente possa garantir que a população tenha acesso a um direito melhor, a um direito mais estruturado, porque o ir e vir é um direito, o transporte coletivo e público é um direito. Então, a CPI ela precisa fazer apontamentos que consigam solucionar os grandes problemas, que é a demora, o tempo de espera, a falta de baldeação, o preço da passagem. Então, a CPI precisa dar resposta para essas questões. E exatamente, a gente tem um movimento muito presente, pelo menos nessa nova conformação da Câmara Municipal, que é uma fração de oposição a Calil, né? Que se articula desses instrumentos para poder fazer uma oposição ao prefeito Alexandre Calil. E aqui nós não estamos tomando a posição de defender o Calil, mas sim dizer que existe esse movimento político que acontece, e a gente também tem que ficar muito vigilante para que a CPI não seja só necessariamente, lógico que sempre vai ser, mas que ela não seja somente um espaço de desgaste do governo, né? Um espaço de desgaste da gestão. Então, a gente precisa cobrir, falar o que está acontecendo, escutar várias partes para poder Sim. contribuir para que ela possa ter um bom desenvolvimento.
É, eu acho que você toca num ponto interessante, que é isso, né? É, talvez a maior importância, talvez, nesse momento, né? No início dos trabalhos dessa CPI, é não deixar ela se tornar um instrumento, né, meramente de alguns vereadores que queiram, obviamente, surfar nesse descontentamento que é real, né, em relação ao transporte público em Belo Horizonte. E eu acho que uma grande demonstração disso é que o requerimento, né, quando o requerimento para a instauração da CPI foi, né, avaliado no início, né, do último mês, né, de maio, contou com uma série de partidos, né, tanto de oposição quanto bases do próprio governo, com partidos também de esquerda, que assinaram esse requerimento, o que eu acho que demonstra justamente um certo consenso, né, em relação a situação do transporte público hoje em Belo Horizonte. E esse consenso que, né, e aí a gente talvez entre mais propriamente, né, no acontecimento dessa semana, né, em que a gente tivemos a CPI teve a sua primeira oitiva com o atual presidente da BH Trans, né, o Diogo Prosdossimi, que assumiu a presidência em janeiro deste ano, portanto está aí em menos de 6 meses à frente, né, da BH Trans, e que já assumiu, né, aquilo que, obviamente, não dá para negar, dado que a realidade se impõe, né, de que o serviço hoje prestado, né, pela BH Trans à população belo-horizontina é um serviço que deixa, quando não a desejar, né, a população completamente à mercê da boa vontade, né? E não pode se tratar disso, dado que é um serviço público, né? As pessoas pagam uma tarifa exorbitante por ele e que, obviamente, como o Lobo coloca, é um serviço que estrutura toda, não só a vida da cidade, mas as nossas próprias vidas, né? Dado que a gente é tempo de espera, é estresse, né? As pessoas também, o modo com que se organiza, né, ali a disposição da frota, isso tudo contribui, né, para a nossa qualidade de vida, né, ou não. Então, o que é interessante, né, nessa oitiva que, enfim, sobressaiu, né, na conversa que se teve nessa última quarta-feira, dia 2, na oitiva com o presidente da BH Trans, é que, né, ele reconhece que a BH Trans não presta um bom serviço. Mas e aí? Né? Esse diagnóstico está aí. Os movimentos sociais já trazem ele há um bom tempo. Né? Então, a gente não pode simplesmente aceitar, né? Não estou dizendo que o Diogo faça isso, declarando esses fatos, né? Declarando a própria realidade, mas que a gente também não pode assumir com esse cinismo, né? De dizer, sim, é desta forma, e não tomar providências, né? Eu acho que eu imagino que a CPI deva assumir essa tarefa, né, de mobilizar, né, uma providência para que a gente possa sair disso que não tá, não, até hoje não se encontrou uma solução, né, e que foi agravado pela pandemia, né, porque entre outras coisas, né, a CPI investiga, né, o descumprimento de contratos e normas sanitárias, né, e a própria diminuição da frota, né, nesse último período de pandemia, o que todos nós, né, que estamos aí saindo para trabalhar no meio desta pandemia, verificamos que é ônibus lotados quando, né, as medidas sanitárias são claras, né? Não é minimamente razoável que se tenha pessoas né, em pé nos ônibus num contexto como esse. Já não era antes, não é ainda mais hoje. Então, é, isso... E aí, o curioso, né, que ele justifica essa queda, né, da frota, né, em razão do fato de que a demanda também caiu, né? Mas como assim a demanda caiu quando a gente tem um retorno, né, agora ainda mais incisivo nesse último mês, né, com a abertura do comércio na cidade, e os ônibus continuam abarrotados, né, de pessoas. Então, é realmente algo que não se sustenta, né?
É o que muitas pessoas têm colocado, inclusive aqui queria agradecer a Catarina, mandou bom dia, o João Maia colocou que o ônibus caro, de péssima qualidade, as empresas ficam chorando, falando que não tem dinheiro, gastam muito com publicidade na rádio, na TV, para falar que não tem dinheiro, e a Luciana também dizendo sobre economizar em desfavor dos motoristas, né, cortando de forma legal os agentes de bordo, trocadores. E tem dois aspectos que eu queria destacar, que o primeiro é, antes da Anne do Tarifa Zero entrar, que ela entra às 11h30. O primeiro é que os próprios protestos que aconteceram no dia 29, que a gente pautou e que a gente colocou a nossa opinião, eles colocaram essa contradição. Poxa vida, mas a grande massa da população é obrigada a se aglomerar em transporte público todo santo dia. Onde está o fique em casa quando você é obrigado a viver essa situação no transporte público? E nesse momento as tarifas de Uber sobem, ficam mais caras. Então, existe esse aspecto da exposição da população em meio à pandemia, né, dos ônibus cheios, que foi visível, não dá para poder negar. E um segundo aspecto que é sempre um grande debate, essa questão da caixa e das contas, né, como que se calcula o preço da tarifa. Existem estudos, o próprio Tarifa Zero já fez, e acho que a Anne vai entrar para poder falar, porque o grande X da questão é qual que é a base de cálculo? Qual que é a base para se chegar a esse resultado? Qual que é a base para se chegar a esse valor? E qual que é a base, por exemplo, que a gente teve a demissão de trocadores, redução do quadro, e ainda assim a tarifa continua R$4,50. Então, o que nós colocamos aqui, mais do que demarcar a posição, é perguntas realmente, sabe? Para provocar agentes múltiplos a agir. Poxa vida, mas então, por que que a passagem está assim? Por que que funciona assim? Onde é que está o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana? Onde é que estão esses espaços? Então, eu acho que é um pouco desse caminho que a gente faz e que a gente se propõe a debater, colocar perguntas também. E aí eu vou mandar aqui. Pode dizer que eu vou mandando aqui.
O interessante, né, quando a gente falando dessas contradições que permeiam, né, essa história toda, é que em 2019, quando o Ministério Público de Contas abre uma investigação sobre a auditoria, né, realizada pela Prefeitura em 2018, uma das considerações feitas, né, pelo procurador do Ministério Público de Contas, o Gleidson Soprani, é de que a auditoria chega à conclusão de que a tarifa deveria ser até mesmo mais cara do que a gente tem hoje, né, que não deveria ser dentro das contas, né, dos termos da conta operada pela BH Trans, não deveria ser R$4,50, né, como é hoje, mas sim R$6,35. Então, eu acho que o Gleidson, e a gente mesmo também pensa isso, né, eu acho que nota mais ou menos essa contradição, é que como assim, né, sendo a BH Trans uma empresa, como ela pode, né, sustentar por tanto tempo uma tarifa menor do que aquilo que o próprio cálculo dela diz ser muito inferior à tarifa justa, né? A não ser que a BH Trans, né, esteja, obviamente, querendo se fazer de gentil, né, como uma ONG, por assim dizer, mas não é o caso, né? Não é o caso. Então, assim, eles têm um cálculo que o próprio movimento Tarifa Zero discrimina, né? Lá, inclusive, eu acho que a Anne tem a oportunidade de indicar aí, né? Eles lançaram recentemente um livro em que isso tudo é debatido nos pormenores e que, obviamente, confronta esse cálculo realizado pela BH Trans, e que é, chega a ser uma questão, assim, uma piada, né? Que se diga que a tarifa deveria ser ainda mais cara, né? E que a BH Trans estaria, né, nesse momento, sendo ainda solidária à população, deixando a tarifa, o valor que está, que já é, novamente, né, um absurdo. Né? Então, acho que a gente pode chamar aí a Anne
e... E ela pode contar para a gente um pouco dos acômodos do movimento, pode compartilhar.
Exatamente, eu acho que o tarifa zero é um elemento aí X, né, na nossa, dessa discussão toda em Belo Horizonte.
Essa é uma boa pergunta, a gente pode até bater um papo com a Anne, que já colocou, né? Se gera tanto prejuízo, é tão difícil, porque sempre está lá.
Oi, Anne. Exatamente.
Olá.
Oi, gente.
Bom dia, Anne. Obrigado por estar aqui com a gente.
Olá.
E aí, tudo bem, gente?
Tudo certo. Assim, né, na medida do possível, mas a gente vai...
Estamos aí.
Levando um dia de cada vez. Anne, né, eu acho que dispensa apresentações, você é uma das representantes, está aí nessa, já há algum tempo nessa batalha, né, que é essa luta pela mobilidade urbana em Belo Horizonte. E aí eu acho que uma questão que fica é, essa CPI, né, que se instaura agora, que inicia os seus trabalhos essa semana... É ou não um ponto de inflexão? O que a gente pode pensar, assim, que possa acontecer de diferente que, até então, durante todos esses anos, não aconteceu entre uma auditoria e outra, entre uma fiscalização e outra? A gente pode ter esperança de que alguma coisa saia desse mato? Ou é melhor considerar que estamos no Brasil, né, de 2021 e que não dá para ter... Né, uma boa expectativa das coisas.
Assim, esperança realmente eu acho que é uma palavra forte, assim, né? Mas eu acho que é muito interessante isso, porque a gente estava, quando a gente estava acompanhando essa primeira oitiva que teve, a gente estava pensando sobre como, em 2013, a gente tinha um bandeirão imenso, escrito CPI do busão, que inclusive foi perdido, entregue à rua e a Deus. Porque era uma demanda muito fundamental, assim. A gente, né, não só o tarifa, né, mas a cidade inteira, na época, estava fervilhando com essa demanda e tal. E na época, tanto no final de 2013 ainda, quanto no começo de 2014, algumas cidades fizeram CPI dos ônibus. Então, teve a do Rio, que não deu em nada. Teve a de Niterói, que produziu os resultados, tipo assim, foi uma coisa interessante e tal. E teve algumas outras, assim. Só que aqui, a coisa não foi pra frente, assim. E aí, de repente, surge agora, anos depois, essa CPI. E eu acho que a questão é que tanto a gente como movimento, quanto a sociedade como um todo, e até mesmo os vereadores, compreenderam melhor quais que são os problemas que a gente está enfrentando. Assim. Então, há essa brecha de tentar resolver esses problemas. Mas ela é uma brecha, né? De novo, assim. Então, tudo pode só... dar errado, assim, que acho que a gente pode conversar mais sobre isso aqui, assim. Mas, nesse momento, a gente está atento ao que está acontecendo, assim. A gente procurando discutir o que, que é que tem que ser feito, etc. e tal, para ver se a gente consegue, de alguma forma, resolver os problemas que outras coisas, tipo a auditoria da prefeitura, tentaram fazer e que claramente não deu em nada, assim. Então, pode ser uma oportunidade. Inclusive, eu aproveito para agradecer muito o convite de vocês, porque a gente tem que discutir esse tema, falar sobre ele e ver o que, que é que a gente pode fazer para pressionar a CPI a ser um negócio efetivo e não, sei lá, palanque, entendeu? Assim?
É exatamente isso que a gente estava comentando. Lopo, não sei se você quer...
Não, entendo super. E, assim, dizer que é muito interessante, porque... Essa CPI, ela surge de um questionamento muito legítimo, né? Por que os ônibus estão cheios durante a pandemia? Um questionamento super legítimo e necessário de ser feito. Só que, às vezes, fica uma impressão, fica uma sensação de que ela foi criada um pouco que a revelia da sociedade num toque de caixa. O processo foi muito rápido, em pouco tempo, o presidente da BH Trans estava ali em oitiva, uma pessoa assim, muito importante na chave para se entender isso, um presidente que está há pouco tempo na gestão. Então, assim, a sensação que ficou para nós, e acho que fica para muitas pessoas, que ninguém está sabendo dessa CPI. Ninguém está sabendo o que ela está acontecendo, ninguém está sabendo o objetivo dessa CPI, ninguém está sabendo. Todas as pessoas estão indignadas com o ônibus cheio, todas as pessoas estão indignadas com a falta de indicadores, mas ninguém está sabendo com a CPI, que está questionando, que está investigando. O problema diário dela está acontecendo. Então, esse esforço nosso é justamente para perguntar. E eu gostaria de perguntar para o Tarifa Zero, se o Raoni quiser colocar também, qual o plano do Tarifa Zero para tornar esse debate mais público? O que vocês estão pensando para poder trazer a sociedade para esse debate? Lembrando que, na pauta da mobilidade urbana, são vários movimentos sociais que constroem a luta, só que, inegavelmente, o Tarifa Zero tem um acúmulo muito importante do cálculo da passagem, da disputa para a abertura das contas, da disputa dos conselhos, né, regionais de trânsito, né, e o acúmulo que vocês têm é muito importante. Então, o que, que o Tarifa Zero tem pensado para que a sociedade possa chegar junto na CPI? Vocês foram convidados para poder ir em algum momento, para poder falar, para poder dar a opinião de vocês, vai ter alguma audiência pública, estão em relação com algum mandato? Qual que é a estratégia do movimento Tarifa Zero para que esse debate seja mais aberto para mais pessoas?
Então, eu acho que o que a gente está se propondo a fazer agora é justamente acompanhar e comentar a CPI no sentido de, tipo assim, várias pessoas nessa CPI falaram absurdos e a gente, por conta desse acúmulo mesmo que a gente tem, tá lá tentando acompanhar ao vivo e seguindo, porque reunião é, tipo assim, quarta às 10 horas da manhã, né? As pessoas trabalham, enfim, mas vamos tentando. E para tentar justamente falar, olha, isso aqui que o presidente falou não é assim que funciona, por causa disso e daquilo outro, assim. Então, a nossa principal intenção agora é fazer isso, porque as pessoas falaram absurdos nessa CPI. Tipo assim, se os empresários realmente forem aparecerem, eles não vão falar, pois é, gente, a gente é pessoas horríveis que amassa a população em ônibus lotados. Não vão, eles vão dar justificativas, por tapafúrdias que elas sejam. Então, eu acho que cabe a gente, que é o que a gente está se propondo a fazer agora, tanto acompanhar a CPI, quanto tentar produzir algumas discussões um pouco mais aprofundadas. Inclusive, a gente começou a fazer uma coluna no Brasil de Fato. E aí a gente certamente vai falar disso lá, porque tem um distanciamento, né, de uma reflexão e tal, para poder fazer isso. Porque é exatamente isso que você falou, assim. Foi muito rápido e tem que trazer a sociedade, tanto para pressionar os vereadores e as pessoas que estarão lá para falar, quanto para poder entender o que está acontecendo, assim. E eu acho que nesse ponto, assim, eu acho que é interessante a gente, se vocês acharem tudo bem, assim, fazer uma breve retomada de como é que a gente chegou nesse lugar, porque eu acho que isso indica bem os problemas que a gente vai enfrentar, assim. Que
por mim, é ótimo. Pouco, assim, siga lá.
Fica à vontade, pode falar, pode contar.
Gente,
pode.
Eu vou passar uma raiva, ficar indignada e fumar um cigarro antes do meio-dia.
Depois você contando a história, a gente abre para algumas perguntas, mas fique à vontade, tá bom?
Tá, beleza. É porque eu acho que isso é importante, assim, porque o que acontece? A gente tem uma situação, né, de como é o contrato das empresas e tudo mais, em que é muito preocupante, porque assim, a gente tá lá, tipo assim, vamos, né, financiar pesquisa, fazer vacina, não sei o que lá, estudar o coronavírus, umas coisas difíceis que a gente, como humanidade, não sabe. Agora, o problema do transporte lotado é muito tranquilo de resolver. É só ter mais ônibus. Não é, tipo assim, nenhuma, uau, o que nós vamos fazer? Vamos ter que, né? Não, é só ter mais ônibus. Só que assim, como funciona a remuneração das empresas? Elas recebem o dinheiro, a tarifa que a gente paga. Então, o que acontece? Você tem uma fórmula para calcular o reajuste tarifário todos os anos. E ela não é baseada nos custos reais que as empresas têm. Ela é baseada em índices, que são alguns do IBGE e alguns da Fundação Getúlio Vargas, que inclusive os da Getúlio Vargas não são públicos. A gente já tentou comprar, eles não vendem para, tipo, vocês aí, uns meninos esquisitos, não vendem. Mas então o que acontece é que, se as empresas ao longo desse ano diminuíram viagem, demitiram trocador, fundiram linha, enfim, fizeram toda uma série de coisas que pioram a qualidade do sistema, nada disso impacta no reajuste, porque esses índices não têm nada a ver com essas coisas. Eles não têm lastro no real que as empresas fazem. Então, o que rola é que, se a empresa sabe que ela vai ter um aumento de, sei lá, 15% da tarifa, o que ela pode fazer para aumentar a margem de lucro que ela tem é cortar os custos que ela tem. E para a empresa, cortar custo significa diminuir ônibus, não comprar ônibus novo, demitir trocador, diminuir viagem, porque para uma empresa, dois ônibus, nessa lógica de contrato que a gente tem, que ela recebe pela tarifa, dois ônibus são o dobro do custo que ela tem, ao invés de um ônibus só lotado. Então, quando a gente, né, se encontra nos atos de rua e fala que busão lotado é lucro para o empresário, é literal isso. Porque do jeito que o nosso sistema funciona, é isso que acontece. Assim. Então, por exemplo, você tem outras formas de remunerar as empresas de ônibus, tipo, por quilômetro. Ou seja, quanto mais viagens elas fazem, mais dinheiro elas recebem do poder público. Para isso, porém, o poder público tem que controlar o dinheiro da tarifa. O nosso poder público não controla o dinheiro da tarifa. A gente, usuário, paga para as empresas e acabou. Antigamente não era assim. O poder público, pelo menos, tinha um controle do dinheiro que entrava. Hoje não há. Então, o problema é quantas empresas gastam, quanto elas economizam demitindo o trocador, quanto elas economizam reduzindo viagem e fundindo linha, a gente não sabe. Porque elas são empresas privadas, sujeitos do direito privado. Não tem que divulgar um balanço, coisa contábil, tipo, sei lá, a Petrobras, entendeu? Não tem nada disso. Então, a gente tem esse problema que é, com a pandemia, só que isso gera o quê? O transporte é cada vez pior. Então, se você pode ter um carro ou uma moto, ou andar de bicicleta, você parar isso. Eu sou uma pessoa muito fã de ônibus, eu gosto do objeto ônibus, e se eu pudesse falar de chassi, carroceria de ônibus, eu faria isso, eu sou este ser humano. Mas eu entendo que não é assim que o mundo funciona. Tipo assim, o transporte é ruim e caro. E se você mora longe, ele é semi-inexistente, ele não atende suas necessidades. Então, os passageiros vão diminuindo. E o que acontece se os passageiros diminuem? A pressão sobre o aumento da tarifa aumenta. Porque tem menos passageiros para produzir uma quantidade de lucro para as empresas de ônibus. Então, o que a gente tem há anos é um sistema que perde passageiros. E, tipo assim, nos primeiros governos Lula, economia aquecida, você teve abertura de crédito para compra de carro e moto. Então, muita gente saiu do sistema de transporte, porque ele não melhorou em nada. E, em cima disso, a tarifa só aumenta. E agora, numa situação de crise econômica, gente é chutada desse sistema porque não pode pagar a tarifa. Especialmente quem é trabalhador autônomo ou desempregado que não tem o vale transporte. Então, você tem uma redução de passageiros. Só que aí, com a pandemia, essa redução aumentou muito. A gente chegou num ponto de colapso. Tipo assim, quando o governo falou de dar um apoio para as empresas de ônibus, blá, é porque, de fato, você tem esse problema. Então, acelerou-se um processo que já estava em curso há anos. Como isso acelerou, rolou uma tensão de falar, caralho, o que está acontecendo aqui? Não pode ser assim, vamos tentar fazer algo e tudo mais. E aí, a CPI entra um pouco nessa lógica. Na legislatura passada, já tentou-se emplacar uma CPI. A gente falou, gente, CPI da BH Trans é inócua. Você quer ver quantos cones a BH Trans perdeu porque os manifestantes roubaram os cones da BH Trans? Beleza. Mas em termos de resolver o problema das empresas de ônibus, não faz diferença. O dinheiro não tá lá. A BH Trans, ela controla, tipo assim, quantos passageiros tem, quanta gente faz baldeação. Então, ela tem uma ideia de quanto dinheiro entra para as empresas. Mas como elas gastam esse dinheiro? O que que rola com esse dinheiro? Como ele é distribuído? Se as empresas maiores pressionam as menores? Blá, ela não faz a menor ideia disso. Isso não está lá. Então, o que a gente falou na legislatura passada foi: para de gastar a minha beleza com uma CPI da BH Trans, que não é um negócio que resolve nenhum problema, e faz uma CPI dos empresários de ônibus. Porque é ali que o problema está. Tipo assim, para saber quantos cones sumiram na BH Trans, meu irmão, foda-se, entendeu? Tem outro problema. Tipo, tudo bem, talvez você descubra falcatruas na BH Trans. Tá, assim, não tô dizendo que seja bom nem nada, mas assim, brother, o dinheiro, o bulk do dinheiro, não, tá lá. Tipo assim, para de ser assim.
Anne, desculpa te interromper, mas eu acho que você entra numa questão interessante, porque tomando como em vista essa oitiva, né, com o presidente da BH Trans na quarta-feira, o Diogo Procini, ele reconhece esses problemas, né, que vem sendo apontado já, assim, né, quase uma década pelos movimentos sociais. O Tarifa Zero sempre esteve encabeçando esse descontentamento. E há uma tentativa ali de construir uma certa justificação que diz respeito à falta de modernização, né, da apresentação desses documentos e que, portanto, a BH Trans mesmo reconhece a falta dessa sofisticação em apresentar à sociedade, deixar esses documentos à disposição da sociedade civil. Quando, né, eu acho que você caracteriza muito bem o problema, isso é uma questão, uma decisão política, né? Uma decisão política que é tomada diariamente e que, né, dificulta essa, né, esse acesso a esse cálculo, né?
Sim. É, e aí, esse é o lugar aonde eu quero chegar, que é justamente esse. Ano passado, a gente falou isso muito claramente, que é tipo assim, é inócuo, não faz diferença fazer isso, não é relevante. E aí, esse ano, na situação do Calil apresentar as contas, né, da cidade e tal, rolou aquela tensão entre os vereadores, e aí, de repente, duas CPIs instauradas, assim. Então, a gente já olhou com desconfiança para aquilo ali do tipo assim, ah, lá vai palanque, tipo assim. Eu gostaria de pontuar aqui, o Calil, ele nominalmente não gosta do Tarifa Zero, ele já nos xingou pessoalmente, ele já nos chamou de aquele movimentozinho lá, Catraca Zero, que não sei o quê.
Acho que não gosta de... Pelo que eu já escutei de corredores também, nenhum movimento social agrada muito ele, nem os professores da rede municipal, o Tarifa Zero.
Ele não gosta de ninguém. O que tá no direito dele, assim, não estamos aqui para agradar governante mesmo não, assim. Mas o meu ponto é, se for para ser uma CPI de palanque só para ficar xingando Calil, que pelo menos não é um negacionista maluco, ah, não me gasta, entendeu? A gente tem mais o que fazer. Dito isso, o que que rola? Houve uma tentativa depois que a gente falou e tipo assim, a gente conversou com alguns vereadores e falou, galera, para de ser burro, entendeu? Assim? E então agora, no texto da CPI, né, quando vocês veem os requerimentos e tal, há uma tentativa de avançar. E a CPI da BH Trans, na verdade, isso é sobre a relação da BH Trans com as empresas e como os contratos que ela celebrou com as empresas são ruins e, enfim, causam vários problemas e tudo mais. O que é bom, e a gente acha que é bom, e é por isso que a gente está acompanhando e conversando sobre, tentando explicar melhor o que está acontecendo, porque esse é o lugar aonde tem os problemas. Isso que o Diogo falou, porém, porque, tipo assim, antes, ano passado ainda, rolou uma comissão especial de estudo da BH Trans, que era um pouco para discutir essas coisas. A gente foi falar nessa comissão também e tudo mais. Só que aí ela parou, porque por conta da situação de Covid e tal, a Câmara está com os protocolos outros. Só que aí a galera já pediu para essa documentação que foi gerada na comissão ir para a CPI, e são vários vereadores são em comum. Tipo, o Gabriel Azevedo continua sendo presidente e o Reinaldo o relator. E... Só que já nessa comissão, a gente vê, e a gente viu claramente no discurso do Diogo, que esse papo de que a BH Trans é atrasada e se a gente avançar tecnologicamente, todos os nossos problemas são resolvidos, isso é duas coisas. Um, é uma tentativa de já começar a justificar o modelo de transporte sob demanda, que é tipo tornar tudo Uber, no final das contas. Dois, é uma tentativa de julgar para cima de uma resolução tecnológica problemas que são sobre dinheiro, assim. Então, por exemplo, eu moro na região oeste. Não há um ponto de ônibus aqui que tenha a placa eletrônica falando daqui a quanto tempo o ônibus passa. A maioria dos lugares não tem esse sistema. O sistema do Sil Mobile, ele melhorou o aplicativo, porque quando ele começou, eu estava lá, ele era um inferno de se usar. Mas ele ainda tem muitos problemas. Então, tipo assim... Você tem cidades que tem horário do ônibus pregado nos pontos de ônibus minuto a minuto. Tipo assim, então, há um problema tecnológico desta natureza. Porque, por exemplo, porque tem que divulgar as coisas. Sim, a BH Trans só passou a ter os contratos com as empresas de ônibus no site porque a gente, em 2013, pressionou eles a fazer isso. E o fato de que eles falam isso é uma falta de vontade política deles, no sentido de que tem os dados de GPS ao vivo, a gente está elaborando uma ferramenta para poder usar esses dados. Então, assim, quando o Diogo joga para cima disso, ele está fazendo duas coisas. Uma é não olhar para onde que a tecnologia poderia resolver esse problema. E a outra, por exemplo, gente, assim, eu passo uma raiva. Ele virou e falou, não, porque a gente tem poucos fiscais em campo, e então não dá para ver quando que o ônibus está lotado e não sei o que lá, blá. Diogo, você tem um centro de operações no Buritis, você tem câmera dentro dos ônibus. Sabe, amigo, não é tão difícil assim. A catraca, ela, quando ela gira, ela conta passageiros. Isso tá lá ao vivo para ele. Isso já tá posto, assim, sabe? Eu acho que esse papo de que a tecnologia é uma grande panaceia e tudo vai virar um grande Uber, isso é um negócio que a gente... É preocupante. A gente não pode deixar isso acontecer, assim.
Eu concordo demais. E aí, perguntar para você, assim, você falou uma coisa importante aí sobre esse o desenvolvimento tecnológico e outros aspectos, e tem uma coisa que muitas pessoas não sabem, não entendem, eu queria que você pudesse falar também, que é inclusive a pergunta do João, como que é o cálculo da tarifa? Muitas pessoas não fazem a menor ideia como se calcula, inclusive atribuem o aumento da tarifa às pessoas que não pagam ônibus. Ah, se você dá pulão, está aumentando por causa desses que não pagam. Então, o que que fecha a conta total? Conta para nós aí essa pergunta do João. E depois a gente passa mais umas duas perguntas que tem aqui na fila e a gente retorna também.
Perguntas, Eva. Então, o cálculo da tarifa, ele é de fato um negócio meio misterioso, assim. O Tarifa Zero, ele fez um cálculo, tem um site que chama Você Pode Pagar Menos, onde tem o nosso relatório, os documentos que a gente usou, uma explicação sobre como é o cálculo e o manifesto que a gente fez. Então, isso já é uma ajuda para o nosso trabalho que a gente fez. A questão do cálculo, ela é a seguinte. Antes de 2008, que é quando esse contrato que tem agora começou a vigorar em BH, você fazia assim. A BH Trans tinha funcionários próprios que iam nas garagens, tipo, quinzenalmente ou a cada 10 dias e tudo mais, para ver quais eram os custos das empresas naquele período. Então, tipo assim, mão de obra, o diesel, a rodagem, pneu, os lubrificantes, a mecânica, tudo. Tudo que é um custo. E aí você faz um sistema de ponderação desses custos. Existe uma tabela chamada JPOT, que era feita pelo Ministério dos Transportes com os coeficientes de ponderação necessários. Então, o que você faz você pega, basicamente, a tarifa pública é o quê? Você pega todos esses custos e divide pelo número de passageiros pagantes que você tem. E aí você tem um valor unitário de tarifa. Aí o que acontece é o seguinte, assim, nesse modelo... A BH Trans controlava o dinheiro. Não era BH Trans ainda, né? Era Metrobel, assim. Mas ela controlava o dinheiro. Então, por exemplo, todo mundo pagou tarifa durante 10 dias e a prefeitura recolhe todo esse dinheiro. Aí, ela vê quantas empresas gastaram, ela pondera e redistribui esse dinheiro. E um negócio muito importante sobre isso, que é essa ponderação, é a seguinte. Você tem linhas que dão mais dinheiro. Então, por exemplo, 104, que sobe e desce Afonso Pena... É uma linha que dá muito dinheiro, porque ela tem um trajeto curto, ela tem muitos passageiros que sobem e descem o tempo todo. Então, uma única viagem, as pessoas, tem muita gente subindo e descendo. E aí você tem, sei lá, 92,50, entendeu? Que, tipo assim, vai até Marte antes de chegar no ponto final. Então, e o transporte, ele é isso, né? Quanto mais longe, mais caro, assim. Porque você tem que, né, andar mais. Então, o que acontece essas linhas, tipo 92,50, elas... dão menos dinheiro. Então, uma das coisas desse processo de compensação, inclusive quem fazia isso era a Câmara de Compensação Tarifária, é equilibrar isso. Porque se não, que é um dos problemas do modelo de Uber, você tem muita oferta no centro, onde as viagens são curtas e baratas, e pouca ou nenhuma oferta na periferia, que o ônibus tem que andar mais e, em geral, tem menos passageiros. Então, não dá para pegar uma linha só e falar, esta dá dinheiro, vamos lá, porque é um sistema. Isso chama... subsídio cruzado, que é o fato de que as linhas muito lucrativas compensam pelas linhas menos lucrativas. E assim, se você mora num bairro longe, você tem ônibus lá também, no mesmo preço, porque aumentar o preço na distância é segregar ainda mais a periferia, né, do centro. Assim, você tem que todo mundo pagar igual, que poderia ser zero, mas isso aí vem para outro momento. Mas então, o cálculo da tarifa, ele é assim, o nosso cálculo a gente fez assim. A gente pegou o número de passageiros transportados no sistema de Belo Horizonte. E a gente buscou os valores desses preços. A gente trabalhou com um técnico de transporte. Pedro, eu te amo, você é maravilhoso. E ele trabalhou com esses coeficientes de ponderação. Assim, eu sou de humanas, né? Eu tenho limitações, né? Mas lá tá tudo melhor explicado. E aí, o que acontece é isso. Você tem um valor de tarifa. No nosso cálculo, a gente foi conservador. Então, a tarifa podia ser mais baixa. E a gente ainda contabilizou uma porcentagem de lucro para as empresas de ônibus, ou seja, a tarifa é muito cara, assim. E o que acontece com isso você calculou a tarifa, beleza. O problema é que, nem eu estava falando antes, a gente não faz isso mais. Hoje em dia, a gente tem uma cesta de 5 índices que cobre generalidades desses preços, então não tem ninguém que vai lá ver quantas empresas gastam, se elas estão sendo eficientes, como elas compram, nada disso. E o problema disso, tipo assim, isso é uma lógica do neoliberalismo, né? É pensado para enxugar a máquina pública e não ter esses funcionários que vão nas garagens e ficam completando tabela de Excel, assim, né? Você tem uma cesta de índices que você calcula uma vez por ano, beleza. Então, é assim que a gente calcula a tarifa hoje. Não tem lastro nesses custos reais e quanto as empresas gastam. Não há incentivo para as empresas serem mais eficientes, porque o aumento já está garantido. E esse modelo, eu gostaria de reiterar, que ele é baseado em índices inflacionários. Nunca houve um dia no Brasil que a inflação fosse zero. Então, o reajuste, ele é sempre positivo, ou seja, a tarifa sempre aumenta. 10 anos desse contrato, a única vez que a tarifa diminuiu foi em 2013, que foi por razões políticas, e não porque o cálculo fez ela diminuir. Então, o modelo que a gente tem hoje, já desde 2008, é claro que ele é prejudicial ao usuário, porque ele não calcula a tarifa, ele não faz isso. Ele trabalha com uma cesta de índices e, como desgraça nunca vem sozinha, por exemplo, ele vai lá e te fala, aumento do diesel e do pneu, tá. Os empresários de ônibus, em geral, são donos de outras partes da cadeia produtiva. Eles são donos de posto de gasolina, de mecânica. Eles revendem ônibus da cidade para o interior. Então, assim, eles conseguem aumentar muito exponencialmente essa margem de lucro desse modelo que a gente tem hoje. Que é o que a gente briga para mudar, inclusive. Tipo, tem que mudar o contrato e cair esse jeito que se calcula a tarifa. É muito difícil gostar de ônibus, gente. Nossa.
É uma questão, né? Tem outra pergunta aqui. Que o João colocou, que eu acho que é importante, se tem tanto prejuízo assim como as empresas colocam, se é ruim, se é difícil, porque nunca larga o osso, né? O João colocou aqui na lata, já que é um prejuízo, já que é um sofrimento, o que que acontece aí? O que que o movimento tem a dizer sobre isso?
Olha, eu vou censurar umas partes do que eu penso, tá? O negócio é esse, se é tão ruim, por que você continua lá? Deve ser porque é tão ruim assim, não é? Inclusive porque, assim, a gente tem uma queda expressiva dos passageiros. Agora a gente está num ponto de colapso maior por causa da pandemia. Mas você tem um conjunto de passageiros cativos. Tipo, eu não sou uma pessoa que gosta de ser muito panfletária, mas, assim, é muito nítido o que é a luta de classes quando você olha para o ônibus. Porque você tem uma parte da população que é cativa do sistema de ônibus porque não pode se locomover de outra forma. E um conjunto de empresários que exploram a necessidade dessas pessoas de se locomoverem. Então, sim, o número de passageiros caiu e tudo mais, mas é isso. Não há nenhuma prova material de que as empresas estão à beira da falência. Muito menos que elas estão à beira da falência há 10 anos. Gente, é isso, assim. Todo ano, em novembro, faltando um mês para a época do aumento, começa as matérias cavadas pelo Cetra, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus, falando, a gente, nós estamos... Meu Deus, à beira da falência. Não, porque as pessoas que dão um pulão é uma catástrofe para o sistema de ônibus e dramas desse tipo, assim. Só que, de novo, eles são sujeitos do direito privado. A auditoria... Ah, gente. A auditoria fez o quê? Falou, bom dia, Cetra. Você pode me enviar uns documentos de como é que estão as contas de vocês? O Cetra falou, é claro, minha senhora. E mandou. E a auditoria falou, obrigada. Tipo assim, não é uma auditoria de verdade. Eles receberam os documentos que o Cetra disse que são aqueles, e acabou. Então, assim, a gente acha que o problema é que tão ruim assim não deve ser. Se não, largasse o osso, ainda mais concessão pública. Se ele largar o osso, tudo que vai acontecer é que a prefeitura vai se encontrar do dia para a noite numa situação de caralho, eu tenho que, tipo, gerenciar um sistema de ônibus que eu não faço há 20 anos, assim. Então, assim, a nossa opinião é de que tão ruim assim não deve ser, assim.
Muito bom, e dizer que essa é uma pergunta de muitas pessoas, e agora, puxando um pouco para a CPI, você chegar a analisar a fala do presidente da BH Trans, e eu achei muito interessante quando vocês colocam que o problema não é necessariamente a BH Trans, mas as empresas depois da BH Trans, né? O problema está um pouquinho além, e como que a gente pode chamar atenção para esse aspecto, se o Raul quiser perguntar também, porque eu acho que nós podemos cumprir um papel importante nessa CPI, que é se a gente produz matéria, se a gente produz debates, dizendo assim, é mais do que a BH Trans, é além, sabe? Onde está, de fato, o centro do poder na tomada de decisão? Lógico que é a prefeitura, porque ela tem poder político decidir, de comandar as empresas, mas o que impede, né? Então, eu queria que pudesse falar um pouco assim, o que vocês avaliaram da fala do presidente, e também se o Raoni tiver alguma pergunta, o Raoni assistiu mais detalhadamente também a fala do presidente, se quiser compartilhar, Raoni, suas impressões da fala do presidente, fica à vontade.
Não, assim, eu acho que eu só tenho uma certa curiosidade, porque quando o requerimento de abertura da CPI ele é apresentado, né, ele conta com um número expressivo, assim, né, de vereadores das mais distintas siglas, né, assim, que vai desde, né, não sei como me referir a esse senhor, né, vamos ser bom aqui, né, o Nicolas Ferreira, a vereadores do PSOL, enfim, tem um grande, né, bastante consensual, né, de que isso é necessário, né, e não somente isso, né, mas também quando a gente vê o discurso que é construído pela grande imprensa em Minas, é também de se apontar esses erros, embora a gente possa encontrar, uma vez ou outra, alguns que tentam fazer uma justificativa meio estranha, né, por exemplo, um comentarista da Itatiaia, né, acho 2 meses atrás, justificando a queda da frota em Belo Horizonte, disse que isso se deu em razão da depredação dos ônibus, né, de comandos que vinham dos presídios e que era por isso que a BH Trans estava receosa de colocar sua frota na rua, com receio de, né, de perder aí seus ônibus. Então, assim, é uma conjunção, né, de fatores em que as pessoas vão empurrando essa situação toda com a barriga, porque as pessoas ganham com isso, né? Ganha as empresas, obviamente, ganha os políticos que crescem em cima, né, dessa bravata de que vão lá fazer e acontecer, vão enfrentar essa caixa preta, e isso é explorado, né? E como a gente não cair, né, nessa simplesmente num falso descontentamento, né, e realmente seguir por uma via que eu imagino que o Tarifa Zero, os movimentos sociais colocam, acho, como uma, né, eu acho a saída mais justa, né, para que a gente possa ter uma solução, né, mas assim, pelo menos saber contra, né, que mal é esse que não dá as caras, né, porque a gente não sabe muito bem o que opera, né, por trás dessa cortina.
Eu acho que isso que você falou de ter uma vasta gama de vereadores de todas as cores, bandeiras e coisas, a nossa leitura disso é de que quando a gente apresentou o cálculo tarifário em 2008, em 2018, rolou uma parada interessante, que foi o seguinte: a gente fez o lançamento do cálculo, aparecemos na imprensa falando e tal, e a gente jogou uma tarifa mais baixa. Uma semana depois, ou seja, ainda no mesmo ciclo de notícias, apareceu o resultado da auditoria da prefeitura, que falou que a tarifa tinha que ser tipo mais de 6 conto, um negócio insustentável, assim. E aí, durante um período de tempo, até o início de janeiro, rolou essa situação em que tinha esse número absurdo da auditoria, entre aspas, tinha a gente falando, se você calcular e pegar número que tá divulgado público de custo, o valor é outro, e tinha a prefeitura tentando ver o que que ia fazer. E aí, o que que aconteceu? O Calil negociou a portas fechadas com as empresas de ônibus. E o que rolou foi que isso foi uma crise de imagem no mandato dele, assim, porque ele tentou sair como um homem forte, de que consegue segurar a onda das empresas de ônibus e dar um aumento menor do que o que a auditoria está falando, mas ele saiu como alguém que teve que ceder ao aumento, porque a gente estava lá falando que não era preciso, que tinha outras coisas, não sei o quê, etc e tal, e a gente já vinha discutindo os problemas da auditoria há bastante tempo, assim. Então, o que aconteceu nesse momento foi que ele era um prefeito muito popular e que a questão do transporte foi um pouco um calcanhar de Aquiles nesse momento, assim, porque ele não conseguiu sair como um homem forte que ele costuma, né, assim, faz parte da construção do personagem político dele, assim. Então, o que rola é que a gente viu claramente que vários vereadores puxaram a pauta do transporte numa lógica de que esse é um tema que dá para fazer oposição ao Calil. Tanto é que, tipo assim, na campanha eleitoral a gente viu vários vereadores falando, vários candidatos a prefeito falando várias coisas sobre transporte, blá, e enfim, gente puxando fotos de 2013, olha eu aqui discutindo transporte, sabe? Assim, aventuras desse tipo. Mas ficou claro que o transporte é uma coisa na qual dá para fazer oposição ao Calil. Então, eu acho que houve um momento de interesse de vários grupos distintos de vereadores de instrumentalizar a pauta para fazer oposição ao Calil, visto que ele se elegeu com o papo de vou abrir a caixa preta, e isso não aconteceu, assim, né? Inclusive, assim, não tem caixa preta na BH Trans. Caixa preta, se a gente quer usar essa palavra horrível, está nas empresas de ônibus. Eu vou morrer falando isso. Gente, o problema de cadê o dinheiro está nas empresas de ônibus. A BH Trans está lá comprando cone, entendeu? Deixa eles fazendo placa de trânsito. Mas, então, uma das coisas que a gente notou foi essa, assim. De que havia um interesse de instrumentalizar a pauta para fazer oposição. O que, tudo bem, esse é o lugar dos políticos mesmo, de fazer as coisas desse tipo. Ninguém questiona a legitimidade de fazer isso. Mas o ponto é esse. Se for para resolver problemas, então tem que ter outro contrato. Tem que derrubar o que tem e fazer outro. Não tem uma saída, assim. Tipo, inclusive investigar criminalmente as empresas. Já teve empresário de ônibus preso em Operação Mar de Lama, não sei o quê. Várias aventuras, assim.
E a fiscalização, né? Porque o que a gente vê também é uma série de descumprimentos, que no fim das contas é o grande objeto, um dos grandes objetos dessa CPI.
Exatamente.
Né? Porque há um contrato prevê mil maravilhas, né? Suposta em tese, enfim, não são cumpridas. São notificadas, as empresas são notificadas, mas não há um cumprimento da regra. Então, né? Também há que se ter um.
Esse é o auge dos problemas, porque a multa é muito baixa. Então, se as empresas pagam a multa, por exemplo, para retirada, porque tem uma lei de cobrador que fala que você pode viajar sem cobrador depois do horário noturno ou, tipo, aos domingos. É assim, tem umas especificações. As empresas não cumprem. É só ficar na rua 5 minutos. 5 minutos não, porque o ônibus não vai passar tão rápido. Mas, assim, você só aguarda e vê. Não tem cobrador. Para as empresas, se elas pagam a multa, compensa pagar, porque ela é muito baixa. Vale mais a pena pagar a multa do que manter um cobrador. Mas elas também não pagam as multas. Então, isso que o Diogo falou, de que tem não sei quantas mil multas não pagas, elas não pagam. Então, assim, a gente tem um problema em que a fiscalização é ineficiente. Ela é inexistente em vários níveis. E, não, assim... Isso não é um problema de hoje. Isso é um negócio que já vem há muito tempo. Tipo, eu entendo que o Diogo acabou de chegar. Isso não foi ele que inventou. Não, ele tá lá há 6 meses também, não é aqui, coitado. Mas, assim, entra-se de novo naquele lugar de vamos tecnologicamente resolver esse problema. Tipo assim, você já tem instrumento para isso. Você tem câmera no ônibus. Você tem fiscais. Você tem como mudar o sistema de multa. Aumenta o valor das multas. Não tem segredo, assim, sabe? Eu acho que isso... Essa coisa de querer muito discutir transporte sobre demanda, e ai, vamos ser modernos, e não sei o que lá, é tipo assim, ai, amigo, não, sabe? Tipo, é uma vibe patinete, assim, sabe?
Sim. Anne, e te perguntar, a gente aproveitar e colocar, as comissões parlamentares de inquérito, elas têm o objetivo de investigar alguma irregularidade, né? Então, eles estão investigando o repasse de verbas e como que isso não foi compatível com a presença de uma frota na rua, para atender a população em condições seguras na pandemia. E quais são os encaminhamentos que essa comissão parlamentar de inquérito da BH Trans pode chegar? Para onde ela vai apontar? Ela vai investigar e vai chegar à conclusão qual? Qual é o campo de possibilidades que os vereadores têm para tomar decisões a partir dessa resolução? Isso é muito importante, que é o próximo passo, né? Estão tendo oitivas agora, estão escutando, estão tendo depoimentos, e agora, e aí, após isso, igual a gente vê que outras CPIs têm um leque de possibilidade de impeachment, possibilidade disso, daquilo, quais as possibilidades da CPI da BH Trans?
Essa é uma ótima questão, assim, inclusive, porque, por exemplo, essa questão do repasse da prefeitura, dos vales e tudo mais, Eu acho que há uma possibilidade de investigar como foi feita a contrapartida das empresas. E só que eu acho que... assim, né, essa é uma opinião quente ainda, que tem a proximidade do depoimento do Diogo, assim. Mas eu vejo o seguinte, isso ficou muito claro desde a fake auditoria, assim. É insustentável cumprir o contrato. Tanto é que ele não vem sendo cumprido. Aquele aumento em 2018 para 2019, o Calil e as empresas acordaram o número. E foi isso. Tipo assim, o valor que a gente chegou na tarifa, que é de 4,50, ele não é embasado em nada. Não é na fórmula paramétrica, porque seria muito maior. Não é baseado em um estudo que a prefeitura apresentou, nada. É negociar a portas fechadas. É, exatamente. Por que, de fato, o contrato é incumprível? Assim, a gente já estaria pagando mais de R$ 5 de tarifa, mas tranquilamente, assim, sabe? É isso, seis, R$ 7, assim. Então, a gente já está num lugar em que não dá para cumprir esse contrato. Assim, ele já não está sendo cumprido agora, assim. E aí, por exemplo, a prefeitura pagou o dinheiro e as empresas não fizeram uma contrapartida adequada. Boto fé, é plausível, assim, né? Certamente há um problema de lotação de ônibus, assim. Só que, de novo, se as empresas apresentam um quadro de horários e a BH Trans fala ok, ou se elas descumprem um quadro de horários e elas são multadas para, quem sabe, um dia pagar uma multa, vamos ver, isso é ineficaz, assim. Então, eu acho que uma das coisas fundamentais é ser capaz de lançar luz sobre um sistema que a base legal dele não se sustenta mais, e ser capaz de fato avançar na punição das empresas. Por exemplo, suspende a possibilidade de operar. Prefeitura, vai lá, toma as garagens, toma os ônibus e opera você. No Rio de Janeiro, está acontecendo isso com o MOVE. E, assim, é o do país, o prefeito, não é nenhum enviado da União Soviética nem nada, entendeu? Assim, vamos não perder isso de vista. A prefeitura tomou a operação do MOVE, porque foi listado errado, não sei o que lá. Como daqui, né? Não é que é diferente, não, mas é isso. Isso está no escopo do possível, assim, porque o que você tem hoje é uma situação em que não dá para cumprir o contrato. Só que, uma vez que não dá para cumprir e nós temos que negociar, a BH Trans está numa posição de fraqueza, porque quem tem os meios são as empresas. Então, assim, a ameaça, por exemplo, de lockout, que é a greve patronal, né, ela sempre paira sobre as prefeituras. Não só a nossa, mas inclusive várias outras são muito mais ameaçadas por isso. Porque as empresas têm os meios. Se elas falarem não sai ônibus da garagem, trava a cidade. É isso que acontece. Então.
Pode concluir,
É, não,
desculpa.
é. Eu acho que um ponto importante da CPI é lançar luz sobre esses processos, chegar ao final da CPI e falar: olha, nós estamos vendo que isso aqui acontece, então nós vamos propor uma solução para isso, que é faz outro contrato. Se pá, impede algumas empresas de participar, muda o sistema. Tem várias redes de discussão no Brasil sobre isso, como fazer novos contratos, o que é melhor, o que é pior e tal. A gente mesmo está envolvido nisso e tal. Porque é insustentável, é isso que a gente vê. E a BH Trans, no fundo, negocia de um lugar de alma conivência, lógico, não estou dizendo. Da prefeitura, de que, ah, beleza, tá assim, vamos indo. Mas há uma posição de fraqueza negocial mesmo, que é evidente, assim. Tipo, é isso, as multas, entendeu? Nada.
Então, assim, a gente então tá, obviamente, vendo ainda o desdobramento da CPI, que ainda tá muito recente, iniciou essa semana, e já, inclusive, com a previsão da, né, da próxima oitiva no dia 9, com o ex-presidente, né, o Célio Bousada,
Bousada.
né? Que, enfim, que deixou o cargo no início desse ano e que já estava à frente, né, da BH Trans já há algum tempo, 4 anos, se eu não me engano. Enfim, talvez trazendo aí novos elementos, né, a partir dos questionamentos dos vereadores. E eu gostaria, assim, de saber, porque a gente está tem se acompanhado muito atonitamente a CPI da pandemia, e a gente vê que ali se convida vários, né, vários atores, né? E eu gostaria muito de saber, assim, se há uma aproximação, por exemplo, não somente do Tarifa Zero, mas se você saiba também de algum outro movimento, próximos dos vereadores, se há alguma chance de vocês mesmos serem convidados, né, serem convocados, né, como convidados para essa CPI, para serem ouvidos, e, enfim, em alguma medida, expor tudo isso aí que você também, né, nos diz aqui, enfim, para iluminar, né, essa questão. Há alguma chance, assim, vocês têm isso no horizonte?
É, tem sim. A gente provavelmente vai ser chamado, assim, para falar. E junto com a gente, provavelmente vai ser chamada a BH em Ciclo, porque, inclusive, nada se fala sobre bicicleta, sobre outros modais, né? Isso está completamente fora do escopo geral e tal. E, muito provavelmente, a nossa BH também vai ser chamada, assim. E o que, porque a gente foi chamado na comissão de estudo de reformulação, né? Então, é bem possível que a gente seja chamado novamente, assim. O professor Roberto Andrés, que é professor da arquitetura aqui na UFMG, tinha sido chamado na comissão de reformulação, então talvez ele seja chamado novamente. A gente acha que é bem possível, assim, que a gente seja chamado, não só a gente, mas esses outros movimentos, né, assim, organizações, a sociedade civil e tal, justamente para poder apontar essas questões, assim, porque é muito, tipo assim, o Célio Bousado, ele é um funcionário de carreira da BH Trans, ele é uma das pessoas que criou esse modelo de contrato de fórmula paramétrica e cesta de índices. Então, ele provavelmente vai defender o trabalho dele. Graças a Deus, não sou eu que tenho que fazer nenhuma pergunta, porque eu já ia, tipo assim, bater a mão na mesa, partir pra briga, entendeu? Porque não é possível a situação que a gente enfrenta, tipo assim, enfim. Mas, não é à toa que vereadora eu não serei, né? Assim, dá pra entender que não dá pra fazer isso, assim. Mas, então, assim, a gente espera que haja a possibilidade, inclusive, de chamar não somente esses atores da sociedade civil, mas também, por exemplo, o Sindpautras, que é o Sindicato dos Operadores do Transporte Suplementar, que são constantemente pisoteados pelas empresas de ônibus e eles fazem um trabalho interessante. Eles são, né, os antigos pirueiros da Batalha da Praça 7 e tudo mais. Então, eu acho que o envolvimento deles é muito importante, assim, porque eles também fazem parte do sistema de transporte e eles sofrem muito com as empresas de ônibus maiores, né? Porque eles são permissionários, então eles não têm empresas, eles têm veículos, né? E aí acho que isso vai ser massa, assim, de ter esse momento de troca, assim, especialmente para poder contestar o fato de que, tipo assim, o tarifa faz um trabalho técnico intenso, né? O cálculo tarifário e tudo mais. Foi um corre grande, foi muito doido, porque foi uma democratização do saber, assim. Agora a gente está preparando umas novas oficinas abertas, a gente mantém vocês informados. Mas o ponto central disso é que você se apropria de um saber técnico para construir política. E tem que muito fazer cair o lugar de que essas pessoas são técnicos acima do bem e do mal, e de que a técnica, por si só, é garantidora de um sistema de qualidade. Não é. Veja bem o ponto onde a gente está, assim. Então, eu acho que um papel muito crucial, assim, da gente, se a gente for falar, e da sociedade como um todo, é de entender que é uma escolha política. Esse sistema,
a gente decidiu fazer ele desse jeito. Os critérios do cálculo são políticos, são decisões políticas, né?
Exatamente. E, os critérios do cálculo, inclusive, por exemplo, o diesel, ele está sempre, perenemente, acima da inflação. Sempre. Então, não tem como você calcular um aumento baseado num parâmetro desses, que sempre vai dar um valor muito alto, assim. Tipo, e você escolheu fazer isso, né? Que Deus enviou a fórmula paramétrica e falou, Adão, é assim que o transporte público vai ser. Não, entendeu? Alguém foi lá e fez. Então, é muito crucial a gente enfrentar isso, falar muito claramente que nós estamos num ponto de colapso. E assim, não é só um colapso do sistema de transporte, né? Tipo, olha a cidade que a gente vive, sabe? Tipo assim, a poluição, o trânsito, as mortes, os acidentes, ciclista atropelado, sabe? Tipo, nós temos que sair desse buraco, assim. E não tem como todo mundo sair de carro desse buraco, simplesmente. Assim, não dá pra fazer.
Bom, Anne, a gente agradece muito sua participação nesse momento. Como nosso programa, ele é uma pílula, a gente começa às 11 e acaba ali meio-dia e 20, meio-dia e meia, no máximo, uma hora e meia, toda sexta-feira, a gente vai ter esse espaço, a gente deve convidar o Movimento Tarifa Zero outras vezes também, para poder passar por aqui, para algum debate, algum aspecto. A gente vai seguir um pouco na linha da cobertura da CPI, mas tem outros temas também. Nós estamos aproximando aí do Dia do Orgulho LGBT, tem umas pautas aí que estão em cima, que a gente provavelmente deve trazer para aqui, para nosso programa também. Agradecer de coração o Tarifa Zero por ter topado essa iniciativa, a primeira experiência nossa, de uma generosidade muito grande. A gente é eternamente grato por isso, e por isso a gente também pode contar com a gente nos espaços, na divulgação, nos processos, a gente pode contribuir, podemos ser parceiros. E queremos também que vocês nos ajudem a divulgar que a gente tem, está consolidando uma iniciativa de jornalismo independente em Belo Horizonte, porque existe um monopólio ainda de informação, um monopólio do poder da informação em grandes portais. E não que a gente se pauta porque eles estão fazendo assim o assado, mas porque nós sentimos a necessidade de um espaço de jornalismo que dê voz para isso que nós conversamos aqui, sabe? Que dê espaço para essas narrativas e que fale, outra BH é possível, não é só a BH da capa dos jornais que você encontra nas bancas. Uma BH com outras narrativas de jovens que se apropriam das redes para poder divulgar ideias, porque é no campo da ideia que a gente está fazendo a disputa, né? A gente, só a força das ideias não é a ideia da força, né? A gente acredita na força das ideias, embora as ideias de lá são a ideia da força mesmo. Só que a gente não abre mão do nosso objetivo e agradecer mesmo, ver se a Ana quer dar alguma palavrinha também aí, que aí eu vou tirar você aqui num momentinho e a gente vai depois fazer um resumo aqui só para encerrar. E na sexta-feira que vem, às 11, a gente continua com o programa Xepa das 11, né? Porque todas 11 horas já é o fim de feira aí.
É isso, Anne. Fazer também esses agradecimentos pela sua fala esclarecedora. Assim, eu acho que você citou muitíssimo bem esse pontapé inicial, o que a gente deve ter em consideração, né, ao acompanhar essa CPI que se inicia. Então, é isso. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades também de, como bem disse o Lupo, de trazer vocês para a gente manter essa discussão enquanto a CPI opera. E é isso, desejo aí ânimo e agradecer, assim, talvez em nome de todos, por esse trabalho, né, que vocês tocam, que eu imagino que não deva ser um dos mais fáceis, né, que é enfrentar essa, né, esse problema técnico que, enfim, para a gente que está, né, que tá um pouco distanciado, não fica tão claro. Então, fazer essa tradução e que é o que dá aí sustentação para uma política que, né, aponte para o caminho certo, né? Enfim, é isso, agradeço e volte sempre.
Ai, gente, eu que agradeço muito. Eu estou muito feliz da gente ter conversado sobre a CPI. Espero muito que a gente continue essa parceria e continue conversando sobre ela. Eu aproveito para fazer o jabá de que esse é o nosso livro do Tarifa. Ele é de graça. Sim. É só pedir ele nas nossas redes sociais e pagar R$7 de frete. Ele é muito legal. E, gente, muito bom. Eu estou muito feliz que vocês estão começando essa iniciativa. Estou muito feliz da gente ter chegado logo no começo. E vamos conversar mais. E aí, se a gente for para gastar com a CPI, nós estamos aí sempre. Obrigada e parabéns para vocês.
Então é isso. Abraço. Lopo, seu microfone está desligado. É mais um fim de feira, né?
Agradecer. Mais um fim de feira. Muito bom. Muita informação. Eu acho que a gente ia também escutando aqui, pensando algumas coisas que nós podemos melhorar nas próximas edições. Dando ponto de vista editorial, da condução, mas é pouco tempo, né? A gente piscou, acabou. Você acha que uma hora...
Mas é conversa muito... boa. Conversa boa, tem disso.
Piscou, acabou. A conversa já está aqui, já estamos aqui há mais de uma hora e meia já no ar e a gente nem viu direito e a gente nem conseguiu ainda entender muito bem o que é isso aqui, mas a gente eu estou muito feliz, pelo menos, Raoni. Acho que a gente fez bem, a gente fez nossa parte, cobrimos, fizemos nossa mobilização nas redes e eu acho que são isso, figuras chaves vindo aqui conversar com a gente ganha um papel importante, sabe? A gente conversa, figuras chaves. Qual é o nível, Sabino? Tamo junto, vamos ver você.
E aqui. É isso, é início de mês, dia 4 aí de junho, iniciando aí os trabalhos. E é isso, né? Eu acho que a gente tem um longo mês aí pela frente. É mês de comemoração das jornadas de junho, né? Então, acho também interessante que a gente possa, em algum momento aí, pelos próximos dias, recapitular esse momento tão importante da nossa história recente. E é isso, queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, a todos que também verão posteriormente, e agradecer aqui meu companheiro de bancada, o Lopo, por ter idealizado e me colocado nessa furada, né? Mas é isso.
Coragem, vamos junto. Na hora a gente faz também um espaço com artistas, poetas, em nível. Vamos contar com você aqui em algum momento aí. para falar de cultura e arte também, mas é isso. Fazer jornalismo não é fácil, mas a gente topa. Vou encerrar aqui nossa transmissão. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, a quem vai assistir depois. E tamo junto, pessoal. Um beijo.